qual é o impacto, qual é o significado da afirmação do presidente Tchadiano, Deby, de que as forças militares tchadianas deixariam de participar em operações militares fora do país?
Bom, acho que há dois pontos prévios relativamente que marcam esta decisão. Em primeiro lugar, há um número de mortos avultados das tropas tchadianas no mês de março, que são 92 mais 23, creio eu, em ações do Boko Haram. E depois temos que ter presentes, já estamos a viver o mundo pós-Covid. Há aqui também a preocupação da pandemia, que vai limitar a ação, ou pelo menos o voluntarismo, ou um voluntarismo exagerado, ou um voluntarismo conveniente, como tem havido até aqui, de certas organizações. Creio que a principal consequência é um reequacionar total e completo dos G5 Sahel e também da própria presença francesa na região. O que o presidente do Tchad está a dizer é que não quer ficar com o ónus sozinho e que tem que haver aqui um burden sharing, uma partilha de ónus, uma partilha de...
Do par das operações.
De consequências, exatamente. E, portanto, isto é consequência do mundo pós-Covid, tudo está a ser reequacionado e o G5 Sahel terá que ser reequacionado uma vez mais. E já agora acrescentar um outro detalhe, que é a perspectiva também local face à presença francesa. A presença francesa é vista localmente não como uma presença que está ali para resolver, de facto, o ponto de partida é o de resolver os problemas dos países do G5 Sahel, mas é uma perspectiva de a presença da França vem tentar mitigar o problema do jihadismo e da imigração ilegal na Europa. Portanto, a França está no Sahel com uma preocupação, sobretudo na Europa. E isso vai, uma vez mais, ser colocado em causa e é nesta renegociação ou nesta reorganização, neste repensar desta organização regional, que eu creio que esta afirmação e esta decisão do presidente Tchadiano terá como consequência principal.
Rui?
Eu vejo coisas, vou na mesma linha, bem, o Raul, mas iria um bocado mais longe. Eu acho que, digamos, a declaração de Idriss Deby é mais uma ameaça e onde está também muito de chantagem. Chantagem tendo em conta alguns fatores. Um dos fatores, na ameaça, primeiro, é que o Chad queixa-se de participar ativamente em várias forças, como no apoio da Força Barkhane, participar ativamente no G5 Sahel, porque Idriss Deby, quando faz a declaração, vem depois o seu ministro da Defesa corrigir, em dizer, sim, não vamos estar no exterior do Chad, mas vamos nos manter no G5 Sahel, deixando uma certa dúvida na Força Multinacional Mista e não pondo em causa a participação de 1.400 militares, ou seja, o maior empenhamento estrangeiro na força da MINUSMA no Mali. Aqui joga, digamos, é um jogo de póquer, de certa forma, de Idriss Deby, que por um lado é a ameaça, tal como eu dizia ao início, por outro lado é a chantagem para manter o apoio da França, manter o apoio dos países vizinhos, receber as contribuições financeiras que tinham sido prometidas, mas também ter um empenhamento dos países vizinhos, Camarões, Nigéria e o Niger, no combate ao terrorismo interno, que isto é exatamente depois da operação que falou o Raul de Boko Haram, que vitimou cerca de uma centena, 98 militares chadianos, o balanço aqui dos mortos é sempre muito relativo, que desencadeou a famosa operação Ira de Bom.
Portanto, aqui há vários fatores que parecem estar a jogar. Portanto, por um lado, chantagem de Deby, por outro lado, afirma-se também frustração do presidente e de algumas autoridades militares também com o facto de serem os militares tchadianos que acarretam com o maior fardo das operações militares fora.
Exatamente.
E, por outro lado, questões de política interna, portanto, com eleições, Deby tem que, uma vez que este foi o maior número de soldados, disse, tchadianos foram mortos numa operação, Deby tem que responder também perante os eleitores, de alguma forma, certo?
Exato, isso já está a adiar essas eleições há 5 anos. Não é certo que agora, neste pós-Covid, neste novo mundo, que elas venham a acontecer em dezembro. Portanto, há aqui uma multiplicidade de fatores onde a política interna e as ambições da própria presidência, do próprio presidente, em se manter no poder e em dar um ar democrático a todo o processo, estando ancorado na França, que tem um peso fundamental nesta decisão e neste ponto de vista, nesta tomada de postura, não é?
Por outro lado, Iris Deby sentiu que está a perder o apoio da França. Temos que lembrar que quando, em 1990, ele tomou o poder pela força através de uma rebelião armada, foi com o apoio da França, precisamente, e conseguiu tomar o lugar e a queda, provocou a queda de Senabré. Hoje, ele próprio faz face a várias rebeliões até mesmo regionais, principalmente de Tibesti. Por outro lado, faz face ao Estado Islâmico, confronta-se também com o Boko Haram. Aqui ele tem um argumento político de força para utilizar na política externa, tal como a gente referiu e o Raul também referiu relativamente à França, mas também algo que em África agora politicamente está a funcionar muito bem, que é o populismo. Portanto, fazer uma união sagrada dos eleitores para a 13 de dezembro, caso aconteçam as eleições, não sejam novamente adiadas, porque é que eu sublinho esse aspecto? Porque as outras eleições, as outras datas em que estavam previstas as eleições legislativas, um dos argumentos foi precisamente a falta de financiamento das eleições e outro dos argumentos foi a falta de segurança por causa do Boko Haram. Estamos a ver sempre os mesmos argumentos giram em torno da mesma situação e é com base nisto que Idriss Deby vai se mantendo no poder. É que ele é um dos chefes de Estado há mais tempo no poder. Portanto, é um pormenor que a gente tem que ter sempre muito em conta.
Fala-se também de que há um descontentamento entre os militares, entre os soldados, devido a cortes nos seus salários e, de alguma forma, com este anúncio por parte de Deby, de alguma forma, é uma tentativa de aplacar este descontentamento, desviar o foco de algum descontentamento entre os militares que, de alguma forma, têm permitido esta longevidade do presidente Deby.
É, exatamente. Eu concordo. E aqui volta a Napoleão, um exército marcha em cima do seu próprio ventre, da sua própria barriga. E leva-me a um problema fundamental do G5 Sahel, não é um problema exclusivo do Chad, e àquela tal perspectiva que eu referi da presença da França. Tem sido injetado muito dinheiro, canalizado muito dinheiro para esta zona do mundo, para estes países, para estes exércitos, ou cuja finalidade seria a modernização dos exércitos, mas a verdade é que isso não tem acontecido. Eu soube há pouquíssimo tempo que as autoridades do Mali não sabem dizer quantos soldados é que têm, qual é que é o número dos seus efetivos militares. E, à parte disso, ou conjuntamente a isso, há militares nestes exércitos que não têm armamento. Não há armas que cheguem para eles. Não há equipamentos próprios. Não há, seja fardas, seja botas, seja depois toda a parafernália de comunicação, que é essencial para que as ações decorram no melhor ambiente operacional, digamos assim. E, portanto, isto é profundamente desmotivador para quem tem uma carreira militar, para quem apostou na carreira militar, e é preciso também acrescentar a este ponto um outro muito importante e que é um pilar destes países. É um pilar destes países no sentido do nation building após as independências. A instituição militar e a instituição policial são os pilares do nation building destes países no pós-independência. E se estes pilares começam a ver que são corroídos na base por estes detalhes de não haver rancho, de não haver comida, de não haver um aumento salarial, de as tropas não estarem contentes com a sua carreira, com o seu destino, com o seu percurso, não haver investimento nos próprios operacionais, pois isto é profundamente desmotivador e é profundamente corrosivo dentro da própria instituição, porque as deserções e o apostar no quanto pior melhor passa a ser uma política pessoal e uma política individual que depois alastra para um coletivo.
Eu acrescentava exatamente, vou perfeitamente na mesma linha de pensamento que estás a ter, acrescentava só uns pequenos elementos. Um deles que tem levado este descontentamento nas Forças Armadas para além da redução dos próprios salários dos militares, porque é que houve essa redução, para além de ser um dos países mais pobres, como a gente tinha sublinhado, uma das principais receitas do Chad é o petróleo. E com a quebra do preço do barril, certamente que afetou muito a economia chadiana. Por outro lado, quem está à frente das forças de segurança e mesmo das forças de defesa chadianas são filhos de Idriss Deby. E essa situação de privilégio do seu círculo familiar e mesmo do seu círculo tribal é algo que começa a desagradar muito às elites castrenses chadianas, que têm também que fazer face, para além, como a gente falou, do problema dos movimentos jihadistas, como Boko Haram e o Estado Islâmico, é que a população chadiana tem uma média de idade de 17 anos. Esses 17 anos traduzem-se naquele espírito de revolta que levou à chamada Primavera Árabe e a muitos levantamentos que tiraram outros ditadores. Aqui temos todo, digamos, uma alquimia explosiva, não é? Que Idriss Deby certamente tem isto em consideração e tem levantado o tom, por um lado, na repressão, que é algo que a gente não tem falado, que é uma das coisas que caracteriza também o regime de Idriss Deby, mas, por outro, ter o apoio da França, principalmente, como principal financiador, utilizando a chantagem da sua retirada, voltamos ao início, do empenhamento dos militares chadianos nos países da periferia e nos países do Sahel, na luta contra o terrorismo. Daí a França diz, é melhor manter, contrariada, é melhor manter um ditador certo do que um político e um dirigente incerto.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.